para mim seria uma coisa de extrema importância para que possamos refletir sobre a importância do sistema Braille. Uma data extremamente importante para que possamos nos conscientizar. Infelizmente, o Braille hoje ele está sofrendo uma espécie de rejeição por algumas pessoas porque acreditam que não é mais necessário usar, acreditam que esteja ultrapassado por conta do avanço tecnológico. Os leitores de tela, os softwares de leitura de tela avançaram bastante, isso é muito bom. Eu acho que eles vêm para complementar, mas o sistema Braille ele é indispensável para que a pessoa possa alcançar sua plena cidadania, que ela possa ler e escrever de forma independente, de estudar e assim ter plena condição e acesso à educação e à sua cidadania. Então, eu acredito que os leitores de tela são importantes, sim. Eles vêm para somar. Mas o Braille é indispensável, assim como a caneta é para as pessoas videntes. Então, chegaram os computadores, chegaram os tablets, chegaram os celulares, mas a caneta não ficou obsoleta, o papel e a caneta não ficou obsoleto e é indispensável para que a pessoa possa se alfabetizar de forma plena e ter pleno acesso à educação. Então, a mesma forma, a mesma coisa é para o Braille, para a pessoa cega. A alfabetização, para sua plena educação, para o seu direito de poder ler e escrever plenamente.
Como você avalia o acesso às políticas públicas em relação à aprendizagem para pessoas com deficiência visual em nossa região?
Geralmente, as grandes cidades, os grandes centros urbanos, eles têm centros de referência que são equipados, então são bem equipados, tanto no ponto de vista de material físico, quanto do ponto de vista de profissionais. Então, geralmente as pessoas procuram esses centros para educarem seus filhos. Tá? Já nas cidades menores, as cidades do interior, esse acesso já é um pouco mais limitado. Né? Por lei, as escolas deveriam e devem, né, matricular todos os alunos e devem dar acesso e apoio correto e devido para os alunos, tanto os alunos com cegueira, deficiência visual, quanto os alunos com surdez, tá? Então as escolas devem receber esse público e devem ter suporte para eles. Mas a gente sabe que a realidade é um pouco diferente. Então nem sempre as escolas elas têm o material adequado, elas têm uma sala de recurso adequada. Às vezes a escola tem uma sala de recurso, mas não tem um profissional adequado. Às vezes não tem um profissional do Braille, ou às vezes não tem um profissional que trabalhe com surdez. O que é mais comum nas cidades do interior, nas cidades menores, é que as cidades têm um centro que trabalhe com as pessoas com cegueira ou com as pessoas com surdez. Mas é importante que os pais, né, os tutores, os responsáveis tenham plena consciência de que é direito matricular seu filho em qualquer escola, seja essa escola municipal, seja essa escola estadual, seja essa escola particular. A escola não pode rejeitar essa matrícula e deve ter o profissional e os recursos adequados à educação desses alunos, tá? No caso, se for uma escola particular, essa escola não pode cobrar mais por isso. Isso é direito. E o pai e os responsáveis devem fazer valer esse direito. Se não tiver acesso ao profissional, deve ser cobrado da Secretaria de Educação Municipal ou Estadual. Em último caso, então você deve recorrer ao Ministério Público para que se faça valer a lei.
Qual é o perfil de usuários deste sistema em nosso território?
O usuário do sistema Braille é aquela pessoa com cegueira, que essa cegueira pode ser uma cegueira congênita, que é quando a pessoa nasce com a cegueira, ou então a cegueira adquirida, que ela pode ocorrer por conta de um acidente, por conta de uma idade avançada, a degeneração macular, a da visão pela idade, tá? Ou em consequência de uma doença que possa ter sido adquirida. Então, essa pessoa passou a ter cegueira e ela pode passar a ser usuária do sistema Braille. Também pode ser aquela pessoa que tem baixa visão, tá? E que ela faça utilização de material ampliado. Então, de repente, para essa pessoa também é interessante aprender o Braille. Ou até, no caso de dessa pessoa estar usando material de fonte ampliada, fonte superior ao tamanho 28, então já é recomendado que essa pessoa use o Braille para poder ler e para poder escrever e estudar.
Revisor de textos Braille do IFE Baiano de Senhor do Bonfim e atualmente coordenador do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, também do IFE de Senhor do Bonfim, David Queiroz, quais são as principais dificuldades, tanto no período de aprendizagem, quanto na aplicação dos conhecimentos por meio do Braille?
Veja bem, acho que tem duas barreiras que eu acho principais que a gente deve derrubar. A primeira barreira é a barreira da informação. Então, às vezes as pessoas têm uma criança em casa com cegueira e não sabem como educá-la, se deve levar para a escola, com que idade deve levar. Então a primeira barreira que a gente deve derrubar é essa barreira da informação. Então a criança, se você tiver em sua casa uma criança com cegueira, essa criança deve ser matriculada nas escolas no período correto. Não tem essa coisa de, ela é muito pequenininha e eu vou esperar mais. Não, a criança ela tem que ser matriculada na escola na mesma idade que a criança vidente, para que ela possa ser alfabetizada. Então, essa é a primeira barreira que eu acho que deve ser derrubada, é a barreira da informação. Então, a criança ela tem que ir para a escola, a criança com cegueira ela deve ir para a escola na mesma idade da criança vidente, para que ela possa ser alfabetizada na mesma faixa etária. Então, eu acho que essa é a primeira barreira que a gente deve derrubar. E a segunda barreira é a barreira da atitude, de não saber como lidar, de muitas vezes criar dificuldade, usar o capacitismo, tá? Então, essa segunda barreira que a gente deve derrubar, a barreira da atitude, a barreira atitudinal. Então, as crianças devem ser matriculadas sim e deve ter apoio sim das escolas e das redes. Então, feito isso, tem as dificuldades consequentes das próprias adaptações em si. Então, algumas disciplinas são teóricas, e essas disciplinas são mais fáceis de ser adaptadas para as pessoas com deficiência visual, as pessoas com cegueira. E algumas disciplinas são mais as visuais. Então, elas dão um pouco mais de trabalho para que elas possam ser adaptadas. Né? Mas podem ser adaptadas sim. Se tiver o profissional adequado, se tiver o recurso adequado, elas podem sim ser adaptadas e devem ser adaptadas. Então, mas todo esse processo, ele se dá... É uma construção em parceria. Não é um profissional do Braille que vai fazer aquilo sozinho e não é o professor de sala de aula que ele vai fazer de forma sozinha. Ele tem que ter o apoio de um profissional do Braille para que eles possam dialogar e traçar estratégias e traçar meios de alcançar da melhor forma possível aquele objetivo de passar o conteúdo para aquele aluno. Complementando, eu direcionei muito essa questão da educação da criança, né? Mas e a pessoa e o adulto? Vamos supor que o adulto adquiriu uma cegueira. Esse adulto, se ele já for alfabetizado, para ele é mais fácil aprender o Braille também. Por quê? Ele deve procurar um centro ou uma escola que tenha um profissional do Braille para poder ensiná-lo a usar o sistema Braille. Como ele já sabe ler, então ele vai aprender apenas a usar o sistema Braille, porque o sistema Braille é um sistema de escrita. Enquanto o sistema tinta, né, ele é impresso no papel, o sistema Braille ele é em relevo, tá? Ele vai ser gravado em relevo no papel. Então, o que a pessoa vai fazer é aprender a usar o sistema Braille, uma vez que ela já seja alfabetizada. Então, um adulto que ficou cego por algum motivo, doença ou acidente, ele pode estar procurando um centro, pode estar procurando uma escola para que possa aprender a usar o Braille. E aí, ele possa ter uma qualidade de vida ainda melhor.